E abrimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. Música e sociedade cabo-verdiana, múltiplos olhares sobre o perfil e obra de Manuel de Novas, é a mais recente obra sobre a música das ilhas, lançada no passado dia 17 de dezembro pelo sociólogo e etnomusicólogo César Monteiro. Sem dúvida, uma obra de fôlego, um dos estudos mais abrangentes e profundos sobre o papel da música na sociedade cabo-verdiana. São 792 páginas, 4 grandes partes e 17 capítulos. 245 pessoas de ambos os sexos foram entrevistadas em Cabo Verde e na diáspora, num profundo trabalho do campo. 214 homens e 31 mulheres de todas as faixas etárias e de todas as categorias profissionais, músicos ou não. É o primeiro dos dois volumes, o segundo deve ser lançado no próximo ano. Na obra, César Monteiro, que também é embaixador de carreira, passa esse estudo pela vida e obra de Manuel de Novas, um dos nomes maiúsculos da música cabo-verdiana como compositor. Aliás, em 2003, já tinha sido alvo de uma obra biográfica do próprio César Monteiro. Ele é o meu convidado nesta edição de Artes. E comecei por lhe perguntar se Manuel de Novas é apenas o fio condutor da obra ou se pretendeu criar conceitos em torno da criação do compositor para abordar a música cabo-verdiana nos seus mais variados géneros.
Já na altura, em 2003, porque sou sociólogo de formação, já inseria Manuel de Novas no contexto da música cabo-verdiana. Bom, tratava-se na altura de um livro, é bom dizê-lo, fazer essa tal analogia entre o primeiro livro e o segundo. O primeiro livro era uma obra de cunho biográfico, embora com muita informação, como a Álvaro já sabe, muitas informações sobre a música cabo-verdiana, com Manuel Novas no centro e com música cabo-verdiana também não de forma aprofundada como faço agora, mas já na altura já fazia algumas incursões sobre a música cabo-verdiana. Uhum. Desta feita, o trabalho é muito mais profundo, porque deixa de ser um trabalho meramente descritivo, investigação descritiva, porque há dois tipos de investigação. Uhum. Há investigação descritiva, há pelo menos dois tipos, para não dizer três: exploratória, descritiva e analítica. Esta aqui é mais analítica. O uhum. segundo trabalho é analítico, em que eu analiso a música cabo-verdiana, tomando, como bem disse o Álvaro, Manuel Novas, colocando Manuel Novas no centro desta análise, não é? Portanto, o Manuel Novas aparece no centro desta análise. Eu parto desta análise com a música cabo-verdiana, na sua profundidade, socorrendo-me da técnica de análise de conteúdo, uhum. em que eu entrevisto nada mais, nada menos do que 245 pessoas entrevistadas. E não só músicos. São músicos, intelectuais, compositores, digamos, praticamente, Manuel Novas era um compositor multifacetado, versátil. Portanto, era um homem que, enfim, dominava uma data de coisas. E nessa data de coisas, na obra musical de Manuel Novas, vão aparecer várias dimensões.
Uhum.
Dessa vez, eu aprofundo a dimensão poética dele, eu aprofundo a dimensão religiosa, a lírica, a musicológica. Em todas essas dimensões, eu socorro-me de entrevistas e de testemunhos e de depoimentos por exemplo, do recém-falecido e saudoso Cursino Tolentino, do falecido e amigo também Júlio Herbert Lopes, do Cursino Fortes, do poeta Cursino Fortes, do Oswaldo Osório, do próprio Ilho Lobo, do próprio Manuel Novas, entrevistas que eu fiz Manuel Novas ainda em 2003, e também socorro-me da última entrevista que Manuel Novas terá dado, deu à Rádio de Cabo Verde, ainda em... Ele morre em 2009, ele morre em 2000, salvo erro, em agosto de 2009, e a entrevista que ele consegue à Rádio de Cabo Verde, ao estúdio de Mindelo, foi em maio de 2009. Portanto, esse tal trabalho de fogo de 793 páginas, rapidamente, está estruturado em quatro grandes partes, As duas primeiras grandes partes estão consagradas e dedicadas, portanto, à música cabo-verdiana, em todos os géneros musicais.
Ao fazer esse estudo profundo, faz também uma análise aos diversos géneros cabo-verdianos e traz um conceito, ou uma teoria, se quiser, ou quiser, um ponto para o debate de que não há géneros mais importantes, menos importantes. Nessa análise que faz de todos os géneros cabo-verdianos, há alguma linha condutora entre esses géneros, ou há géneros claramente opostos, tanto do ponto de vista da melodia, como do ponto de vista da lírica, como do ponto de vista, essencialmente, da sua origem? Que corte faz em todos esses géneros cabo-verdianos ao tentar não catalogá-los?
Bom, sabe que uma das características da música cabo-verdiana, e consegui provar isso nesta investigação que eu fiz, uma investigação teórica e de campo, porque isto tem também duas componentes. O livro tem duas componentes, uma componente empírica, uma teórica. É um livro tanto virado para a academia, por isso que é um livro rico em conceitos musicais e conceitos sociológicos e etnomusicológicos e musicológicos, mas também um livro para ser de linguagem fácil, é um livro virado para o cidadão comum. Sim, para que não tenha, para o cidadão que não tem muita escolaridade. Portanto, eu dizia, uma das coisas que eu consegui provar e comprovar através da pesquisa que há, diferentemente daquilo que muita gente pensa, a linha música cabo-verdiana tem evoluído e tem-se modernizado, não na linha da ruptura e da descontinuidade, como muitos pensam, mas da continuidade. Da continuidade. Mesmo com, digamos que Manuel Novas, se quiser, e eu volto para Manuel Novas, Manuel Novas também prova isso. Prova isso. Quer dizer, que a música... Não há rupturas entre a música de Manuel Novas e a música, por exemplo, de Eugênio Tavares. Não há rupturas entre a morna de Manuel Novas, uma morna já mais moderna, ou a morna do Betu, que é ainda muito mais moderna. Não há rupturas entre uma morna e outra. Portanto, tem havido, sim, uma linha de continuidade. E daí eu ter também chegado à conclusão, utilizando conceitos próprios, que mais do que pensar, mais do que defender a hierarquização rígida da música cabo-verdiana, dos géneros musicais, dizer que este é mais importante do que aquele, eu evito isso, utilizando outros conceitos, utilizando nomeadamente o conceito de relevância social, que me parece muito mais adequado e mais interessante a nossa realidade musical e a nossa realidade sociológica e etnomusicológica, do que utilizar aquele conceito que é muito, se quiser, é muito discriminatório, que é o conceito de importância social. Quer dizer, eu não quero dizer que os géneros musicais não se caracterizem pela importância, não sejam mais importantes, não é esse o problema. O problema de fundo não é esse. O problema de fundo é quando tu utilizas o conceito de importância, tu queres logo à partida admitir que este género aqui é mais importante que o outro. Poderá ser, sim, mais importante para ti que o outro, mas não, o que é que eu defendo neste livro é que nós não devemos, de forma alguma, ou devemos evitar criar uma hierarquia muito rígida em que a morna aparece primeiro, depois aparece o outro, aparece o outro, aparece o outro. Porque a relevância social desses géneros musicais, portanto, a relevância social é o quê? É a importância que cada comunidade atribui a um determinado género musical. Mas como o Alvilugier sabe, a relevância social da morna na Ilha de Santiago, por exemplo, em certas comunidades onde ela não conseguiu penetrar, é fraca. É fraca. É baixa. Mas, no entanto, a relevância social do batuque e do funaná é maior. Daí eu tenho chamado a atenção para isso. Quer dizer, aí, digamos, se quiser, é a minha tese. Não estarei a inventar nada, apenas estarei a chamar a atenção, utilizando outro conceito. Importância social não quer dizer que não existe. Então, continuar-se a falar sempre de importância. A dizer que este género aqui é mais importante do que o outro. Mas, para mim, o conceito mais interessante é o da relevância social. Ou seja, não há géneros mais importantes do que outros, mas há géneros mais relevantes para certas comunidades do que outros. Eu não sei se estou a ser claro.
Sim,
para o santiaguense, cidadão da Calheta, só no milhar, cidadão da Calheta, por exemplo, aqueles géneros onde a morna penetrou com pouca intensidade, não é que a morna não tenha importância para eles, será muito menos importante. É muito menos relevante. É muito menos relevante. Porque o mais relevante para eles é. São, de facto, esses géneros a que eu fiz referência. Patuk e Furaná. Agora, no sentido lato, de facto, no sentido já mais nacional e transnacional também, obviamente que a morna é o género musical mais transversal e com maior relevância nacional e transnacional.
Uhum.
Não é? São duas. Para mim são duas coisas diferentes. Yeah. É, quer dizer, eu não me limito a dizer que a morna é mais importante que todos. Não é bem assim. Provavelmente, uhum, no plano nacional e transnacional, a morna é o género musical mais representativo, porque é o género identitário, por excelência. Disso ninguém tem dúvida. Mas a sua relevância social dependerá de contexto social para contexto social.
Ao analisar todos esses géneros, já fazer um trabalho do campo, a música verdiana, qual é o seu papel dentro do cabo-verdiano e na cultura cabo-verdiana, já que também muita literatura bebes na música e muita música bebes eventualmente na literatura e noutros géneros. Agora temos um renascer, um nascer do teatro em Cabo Verde, por exemplo. Qual é o papel da música nessa identidade?
A música é um dos maiores esteios, um dos maiores suportes da cultura, da identidade cabo-verdiana. Disso eu não tenho dúvidas. Portanto, há quem fale primeiro da língua e há quem fale depois da música. Não, eu aí eu evitaria, digamos, estabelecer uma hierarquia rígida sobre isso. O que é que eu quero dizer? Sim, que a música é um dos suportes identitários mais representativos da cultura cabo-verdiana, um dos suportes mais representativos da cultura e da identidade cabo-verdiana. Portanto, obviamente, a música não está isolada. Enquanto componente cultural forte, não está isolada. Quer dizer, não pode haver música sem língua. Daí essa interligação muito estreita entre as duas componentes. Tanto mais que Manel, e eu peço desculpa por estar sempre a citar Manel Novas, mas Manel Novas é daqueles músicos e daqueles compositores musicais que dá um contributo impressionante e enorme para a língua cabo-verdiana, para a nossa língua cabo-verdiana, para o nosso crioulo, exatamente porque através das suas composições e através de palavras que ele utiliza, palavras condenadas ao desaparecimento, Manel Novas vai recuperar essas palavras. Digamos, é um dos grandes contributos das composições de Manel Novas. E este livro aqui, este primeiro volume, prova isso também. Prova isso através de testemunhos e de depoimentos, não é? Dos 245 entrevistados. Que Manel Novas, portanto, tem esse papel para lá da dimensão lírica, obviamente, da dimensão lírica, da dimensão poética, também porque as suas composições estão carregadas de poesia, não é? Alguns discutem se é poeta ou se não é poeta, isso também está no livro, portanto, aí no livro eu não sou conclusivo, eu deixo que cada um tire as suas conclusões, eu evito conclusões, aliás, o livro não fala de conclusões. Fala-se, não estou em erro, de considerações conclusivas, qualquer coisa assim. Portanto, o Manel Novas, portanto, vem de facto reafirmar esse papel da música na configuração e na consolidação da nossa identidade e também na recuperação de alguns vocábulos, estou a lembrar do Psonhondanga e tantos outros, tanto todos os vocábulos, alguns até de Santo Antão, de onde Manel Novas era natural, e outros vocábulos de São Vicente. Mas alguns de Santo Antão foram recuperados graças ao papel deste grande compositor de um dos maiores compositores de sempre e seguramente um dos compositores mais completos de sempre, Manuel de Jesus Lopes.
Foi assim a conversa com César Monteiro, sociólogo e etnomusicólogo, também embaixador de carreira, sobre a sua mais recente obra, Música e Sociedade Cabo-Verdiana, Múltiplos Olhares, sobre o perfil e obra de Manuel de Novas. Um estudo profundo sobre a música cabo-verdiana. No entanto, uma segunda obra está na forja e deve ser lançada no próximo ano. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade, foi mais uma edição de Artes na Voz da América.